Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um policial militar de 37 anos está internado na Santa Casa de Ponta Grossa. Ele foi baleado em um assalto a um restaurante ontem à noite. Laércio Fidêncio estava entre os clientes de um restaurante que foram rendidos por 3 bandidos. 2 dos bandidos estavam armados. Segundo informações da Polícia Militar, depois de roubarem o dinheiro do restaurante, o dinheiro dos clientes, telefones celulares, relógios e outros objetos das vítimas, um dos bandidos atirou 2 vezes contra o policial. Ninguém sabe informar ainda se ele reagiu ou se os bandidos descobriram que ele era um policial e resolveram atirar. O PM foi socorrido por equipes do SIAT e do Corpo de Bombeiros e levado a um hospital da cidade. Segundo as primeiras informações, ele teria chegado com ferimentos graves, mas recebeu atendimento e o estado de saúde dele seria estável. E uma enfermeira de uma unidade de pronto atendimento de Cascavel ficou ferida depois que uma tubulação estourou. Confira com Lola Dias.
Uma enfermeira ficou ferida depois de um vazamento de gás na unidade de pronto atendimento pediátrico em Cascavel, na madrugada de hoje. Segundo funcionários do local, a mulher foi atingida depois de um dos conectores para inalação de oxigênio fixados na tubulação estourar e atingir a vítima no rosto. A mulher recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, mas depois foi encaminhada para um hospital da cidade. Depois do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para fazer uma vistoria e atestar a segurança do lugar e da tubulação. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Nós temos acompanhado o esforço de São Paulo para tentar resolver o problema da Cracolândia, aquela região no centro da capital paulista, onde dependentes da droga e traficantes acabaram dominando uma grande região, tomando as ruas, montando um verdadeiro acampamento a céu aberto só para o consumo da droga. O crack virou uma epidemia em todo o país. Isso tem solução? O repórter Henrique Carmo preparou uma reportagem mostrando alternativas para se lutar contra esta droga que virou um grande problema de saúde pública.
Uma droga devastadora. É assim que especialistas classificam o crack, um subproduto da cocaína que é mais barata e tem efeitos mais fortes. A droga virou sinônimo de decadência social e é considerada um problema de saúde pública no país. Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, 8 em cada 10 cidades brasileiras declararam ter algum problema com a droga. O estado de São Paulo lidera o topo da lista com 193 municípios infestados pelo crack. Adriano Lugoli, modelo nascido na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, viveu 3 anos vagando pelas ruas de São Paulo sobre a dependência do crack. Adriano conta como tudo começou.
Eu sofri muito bullying pela minha cor, pelos meus traços, e isso me fez crescer um jovem retraído. E eu achei um refúgio na minha adolescência nas drogas, né? Aí eu comecei a beber, fumar e fui parar em Brasília, numa casa de recuperação. Foi aí que eu consegui, depois de viver 3 anos na rua por causa do crack, aí que eu consegui ter minha vida de volta. Foi uma dependência, assim, terrível, a ponto de eu perder tudo, trabalho, convívio com a família e de me jogar na rua, né? Mesmo na rua, durante 3 anos, eu ainda vivia nessa dependência.
O psiquiatra Rodrigo Ramos, especialista no tratamento de dependentes químicos, explica que no caso do crack existem 2 formas de tratar e que o vício da substância tem cura.
Então são 2 linhas de tratamento. Na primeira é uma retirada um pouquinho mais gradual, ligada ao universo da redução dos danos. E na segunda é uma retirada total, que num primeiro momento até é feito numa internação. Tanto internação hospitalar, como em hospital dia. O indivíduo passa o dia inteiro no hospital e à noite fica aos cuidados da família. Tudo tentando trazer para o indivíduo uma ideia de como que ele vai preencher esse buraco na vida dele, que por muito tempo foi ocupado pelo crack.
Adriano Lugoli hoje mora e trabalha em São Paulo. Pai de 2 filhos, o modelo só pensa em recuperar o tempo perdido para as drogas.
3 anos na rua, 6 meses na casa de recuperação. Depois de passar por várias vezes, eu decidi esses 6 meses ficar. E aí foi a prova de fogo, né? Esses 6 meses. E aí dali para lá, eu falo que entrou a outra parte, né? Que é a ressocialização, né? Acho que essa é a palavra. E que continua até hoje, né? Eu pretendo voltar a estudar agora e estou correndo atrás do prejuízo.
De Brasília, Henrique Carmo.
Estamos na segunda semana do mês de junho, é época de festa junina, período em que aumenta o número de queimaduras por causa dos fogos em todo o país. E por causa disso, os pais têm que tomar muito cuidado com as crianças. Fabiana Sampaio.
As festas juninas são tradições em praticamente todas as regiões do país. No entanto, a animação deve vir acompanhada de cuidado para que a empolgação não se transforme em acidente. É que neste período aumenta o número de ocorrências de queimaduras com fogos de artifício, fogueiras e até no preparo de alimentos típicos. E a atenção deve ser redobrada, principalmente com as crianças. Em 2016, o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, realizou 37 atendimentos a vítimas de queimaduras no período de festas juninas, sendo 15% deles em crianças. A médica Flávia Matos, do CTI pediátrico do hospital, falou sobre as principais causas e como prevenir esses acidentes.
Que vai desde o estalinho, pequenos artefatos que a gente acha que é normal uma criança brincar com aquilo, até a fogueira tradicional, né? A gente coloca, vamos brincar em volta da fogueira, uma criança sem supervisão, fogos, balões, a presença da criança durante o preparo de alimento, utilizando a churrasqueira, a fogueira, a gente tentar fazer com que a criança não se exponha ao risco, tirar a criança de uma situação de perigo. Sim, tem algumas situações em que não dá para a gente tirar ela totalmente dali, mas a gente ficar olhando, ficar supervisionando sempre.
A especialista destacou ainda que uma queimadura pode trazer tanto marcas estéticas quanto deformidades funcionais, como o encurtamento de um membro, prejudicando a mobilidade, podendo gerar danos permanentes, além da possibilidade de alguns casos evoluir para a morte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E estão abertas as inscrições para o primeiro vestibular da Universidade Virtual do Paraná. São 1.060 vagas para servidores públicos e outras 750 para as demais pessoas. As vagas são para o curso de Tecnologia em Gestão Pública, é um curso superior. As aulas e o material vão ser disponibilizados pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e pode ser paga até o dia 4 de julho, só que as inscrições terminam no dia 2. O processo seletivo vai ficar a cargo da Universidade Estadual Centro-Oeste, a Unicentro. As inscrições devem ser feitas no site da Unicentro, que é unicentro.br/vestibular-EAD, tudo junto. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o fim do prazo para a renovação dos contratos do FIES. E também tem a coluna de Marcos Meyer aqui no Paraná de Hoje.
Paraná de Hoje volta já.